Boa noite, irmãos. Todo mundo vivo, graças a Deus, mais uma semana aí. Não sei se você se lembra o tema que a gente está falando esse mês, né? É sobre descansar em Deus. A gente tentou falar um pouco sobre ansiedade, alguns conceitos mais técnicos sobre como isso afeta a nossa vida. E é muito estranho, né, irmãos? Porque a gente tem que meio que ficar relembrando essa temática, assim como tantas outras coisas, várias vezes da nossa vida. Isso não é algo que vem, a palavra de Deus simplesmente resolve e aí acabou. Agora eu era uma pessoa ansiosa e não sou mais. Inclusive a gente vê poucos testemunhos nesse sentido, né? A gente vê muita gente que canta aquele mantra, né? De que eu era um bêbado, vivia drogado, agora encontrei Jesus na casa do Senhor, não existe Satanás. Mas a gente vê poucas pessoas, né? Valeu, mano. Poucas pessoas compartilhando de testemunhos com relação a coisas simples assim. Mas vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Até eu estava pensando muito no que o Rafa compartilhou no culto da manhã aqui hoje. A gente tropeça nas pequenas coisas mesmo. As coisas grandes são óbvias. As coisas grandes, todo mundo, de maneira muito intencional, já rejeita para a sua vida. Você, quando começa a andar com Jesus, uma coisa natural é abandonar os grandes pecados. Mas os pequenos são os que comprometem, né? Então não é só uma pedra de 1 metro de diâmetro que atrapalha o seu caminho. Uma pedra no rim pode atrapalhar muito mais. É do tamanho de um grão de areia, mas para você colocar esse negócio para fora, vai custar muito. Entendendo isso, meus irmãos, nós temos o desafio de compreender, então, o que é esse descansar em Deus, como vencer essa ansiedade e como, de maneira prática, há orientações na Escritura para que a gente não fique sofrendo desnecessariamente. O que mais dói na caminhada com Cristo é que nós vemos um grande número de pessoas sofrendo desnecessariamente. Isso me incomoda, sinceramente. Porque quando a gente vai conversar com as pessoas que estão procurando algum tipo de aconselhamento e tudo mais, sabe o que é o pior? As pessoas não querem resolver os problemas. Elas querem alguém que as ouça, alguém que compartilhe, de certo modo, daquilo que elas estão sentindo, que diga alguma bobagem motivacional para elas, que diga tipo assim, ah, eu sei como você está. Isso tanto é verdade que nós nos juntamos exatamente pelos problemas e não pelas virtudes. Imagina que você fosse cego e você ouvisse falar que aqui dentro dessa comunidade tem alguém que tem a capacidade de restaurar a sua visão. Seria lógico que você fizesse de tudo aí para tateando, já que você não enxerga, e conversando com as pessoas e tentar apurar quem que é esse ser humano que pode te ajudar. E aí você iria querer andar com ele, né? Mas na prática a gente não faz isso. Na prática, aquele que não enxerga parece que fica procurando outros que não enxergam para a gente montar o clube dos que não enxergam, não querem enxergar e tem raiva de quem enxerga também. E nós vamos fazendo isso com todos os nossos pecados. Nós fazemos isso com a nossa ansiedade, com a nossa depressão, com a nossa tristeza. É complicado. Ao invés da gente tentar, sabe assim, sabe aquela pessoa que é tão alegre que você tem até raiva dela? Eu tenho raiva de pessoas muito alegres. Um dia a Marina foi comigo no banco e eu fui buscar um cheque sem fundo no banco, que eu recebi, né? Eu já recebi cheque sem fundo de oferta, irmãos. É muito engraçado isso. Mais de um. Porque eu não pedi, mas o cara quis me dar uma oferta, e ele deu um cheque, e o cheque voltou. E eu faço o que com esse negócio, né? Coloquei no mural lá para ficar rindo dele durante muito tempo. Se não tivesse dado nada, tivesse só falado obrigado, para mim estava mais bem pago, mas tá tudo certo. Aí eu fui buscar um cheque sem fundo, a Marina estava junto comigo, e a moça que entregava o cheque era uma pessoa alegre. E eu detesto pessoas alegres. Ainda mais quando ela está numa posição dessa. Então eu estou indo lá buscar um cheque, a hora que eu chego ela fala assim, oi, como você está? E eu assim, com raiva. Porque primeiro eu não queria estar aqui, segundo que você tem que fazer cara de triste. Quem vem buscar um cheque sem fundo está triste. Né? E aí depois a Marina até falou, nossa, você foi muito duro com a mulher. Eu falei, não, mas ela está no lugar errado, ela não pode trabalhar em funerária. Ela não pode trabalhar com cheque, ela não pode trabalhar cobrando dívida. Você não pode estar alegre, você tem que se compadecer da pessoa. Bom, meus irmãos, voltando, nós na nossa jornada, infelizmente, não queremos tomar o remédio do Evangelho para os nossos problemas. A gente quer uma empatia pelas nossas dores, isso é muito ruim. A ansiedade que o Guilherme explanou de uma maneira bem clara, né, no primeiro culto desse mês, é realmente o mal do século. Mas eu queria colocar um pouco mais de peso sobre todos aqueles que, assim como eu, sofrem da ansiedade. Ansiedade, meus irmãos, não é só uma patologia, não. Ansiedade é pecado, viu? Ansiedade é algo que há cura, segundo a palavra de Deus. E se nós não nos posicionarmos, nós vamos sofrer desnecessariamente. Vamos pensar, será que as nossas dores são genuínas ao ponto de serem legítimas? As nossas dores são únicas a ponto da gente achar que Deus, por alguma razão, nos abandonou, Deus, por alguma razão, nos colocou em circunstâncias que haja assim, motivos lícitos para que a gente sofra o que nós estamos sofrendo? E para a gente não ter dúvidas a respeito disso, eu comecei a pensar em personagens bíblicos e sobre como esses personagens sofreram em circunstâncias adversas que dariam todas as razões para que eles morressem de ansiedade, e ainda assim a gente vê que esses homens, mulheres, eu pensei em vários, depois tive que dar uma peneirada, né? E eles conseguiram vencer, entre aspas, né? Conseguiram superar as suas dificuldades. Então, meus irmãos, o primeiro nome que me veio na cabeça quando eu estava pensando assim no panorama bíblico é Adão. Imagina Adão, e nós não estamos nem discutindo aqui a existência de Adão, hein? Nós estamos só pensando é o seguinte, meus irmãos. Imagina um ser humano que conversa com Deus na viração do dia, todos os dias, e aí ele peca, ele sabe o que aconteceu, ele sabe a sua responsabilidade, ele não recebeu o juízo de Deus por recado, ele recebeu o juízo de Deus diretamente, e agora ele é banido da presença de Deus, de modo que ele tem que viver como qualquer um de nós vive. Aí esse cara, na cabeça dele, o que deve se passar é algo muito simples, né? A única coisa que eu preciso fazer é viver como alguém que genuinamente se arrependeu daquilo que fez, porque ele conhece Deus, ele sabe que Deus é extremamente misericordioso, ele sabe que Deus não deseja a danação de Adão. E aí o que que Adão tinha que fazer então? Ele pensa, ó, então agora eu vou viver como alguém que tem essa consciência da importância de ter uma vida piedosa e daqui um pouco a minha jornada termina e eu volto para Deus. Então olha que esperança, né? Só que a Escritura diz para nós lá no livro de Gênesis que Adão viveu 930 anos. Digamos que ele tenha pecado ali, né, junto com a sua mulher, aos 30, porque 30 é uma idade boa para a gente pecar. Imagina esse homem ter que viver mais 900 anos. Então Adão é um sujeito que tem todas as razões, todos os motivos aparentes para se consumir de ansiedade, por não saber quando vai chegar o dia em que ele vai voltar para o Senhor, quando vai chegar o dia em que essa conta vai estar resolvida. E no entanto, meus irmãos, na nossa cultura cristã a gente não fala muito sobre isso, né? Toda vez que a gente fala de Adão, a gente fala do pecado. Mas meus irmãos, Adão não é qualquer um. Adão é alguém que não precisou, como eu disse, ouvir falar de Deus. Ele o conheceu. E exatamente por conta disso ele foi abençoado, entre aspas, com essa longevidade toda. Então este homem não sendo qualquer um, o que que acontece? A sua jornada demonstra que ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. E ele nem viu a salvação que estava prevista pelo nosso Senhor para aqueles que temem a Deus, que é Cristo, hein? Porque ele está lá no começo da história. Mas a jornada de Adão demonstra que ele confia em Deus. Eu digo isso porque não há registros de como que Adão, uma vez que se sujou com o pecado, tenha optado voluntariamente por viver na lama, muito pelo contrário. Então Adão era um homem especial, e a ansiedade não matou Adão, ele viveu bastante, ele morreu de velhice. Outro homem que me veio à mente é Abraão, alguém também que aparece como um homem que ouve Deus, um homem que tem um direcionamento claro de Deus com relação a diversas promessas, e muita gente é ansioso por causa de promessa, por causa daquilo que às vezes Deus falou, ou por causa daquilo que você empenhou uma palavra. e depois você fica morrendo de ansiedade, não sabendo se vai dar conta de sustentar essa palavra, ou de se os outros vão dar conta de sustentar a palavra para com você. Agora Abraão, meus irmãos, recebe uma promessa que para começar já é absurda, de que Deus abençoaria todas as famílias da terra a partir de um homem velho, broxa, literalmente, não tinha Viagra, tá? Então ele estava enrolado mesmo, com uma mulher estéril e também idosa. Ou seja, todas as condições adversas. Você acha que esse homem não ficou ansioso? Tem todos os motivos. Tanto que ele até tentou ajudar Deus, né? Com o apoio da mulher, resolveu fazer um filho na serva. Que ideia de Jerico, né? Pois Deus vem e conserta. Deus vem e explica e clareia. E qual é o testemunho que nós temos a respeito da vida de Abraão? De que Abraão, sendo amigo de Deus, se torna o pai da fé. A fé é o oposto da ansiedade. A fé é a confiança que transcende aquilo que se enxerga, que transcende o circunstancial. E nós vemos isso como um ápice na vida de Abraão, quando Deus pede para ele que ele sacrifique o único filho que ele conseguiu ver agora como tradução visível de uma promessa. Então ele velho, não funcionando direito, com a esposa velha, estéril, ainda assim teve um filho. E aí Deus pegou e falou, então oferta ele, vai lá, leva no monte que eu vou te mostrar e vamos ofertar esse moleque aí. Um moleque que segundo os estudiosos pode ter entre 12 e 15 anos, um velho de mais de 100, então a teoria aponta para a ideia de que não basta para ele levar o moleque lá, ele precisa convencer o moleque, porque eu não consigo imaginar um velho de 100 anos amarrando um moleque de 15 anos. Então pensa que homem que é esse, hein? Que tamanha convicção é essa no entendimento dele, que ele consegue não só levar o filho, como explicar para o filho o que está acontecendo. E aí o que, que acontece? Deus provê para si um cordeiro, toda a pedagogia do negócio está explícita na escritura, se você quer saber mais sobre isso, assista as novelas da Record ou, estou brincando, leia Gênesis, tá? Pelo amor de Deus, vai direto na fonte, para você ver o que aconteceu, qual é o propósito disso tudo. E o que, que acontece então? Abraão é o pai da fé, é o oposto da ansiedade. Meus irmãos, Moisés, muita gente está morrendo com a ansiedade por causa de recursos, de dinheiro, de posição. Qual é a história da vida de Moisés? Um homem que foi adotado para ser um príncipe no Egito. Um homem que era parte do povo de Deus, mas Deus lá mexeu os pauzinhos para que ele chegasse numa posição da qual ele não fazia parte e nem merecia. Ou seja, ele estava com todas as contas pagas, dele e de toda a geração dele para todo sempre. Mas tudo aquilo que às vezes é o que está consumindo o nosso coração, para ele não bastava. E exatamente por conta disso ele abandona e depois é usado por Deus para ser exatamente aquele que ia libertar o povo de Deus da prisão, da escravidão que eles sofriam no Egito. Então a vida de Moisés é uma vida que testemunha uma luta contra circunstâncias que deveriam estar gerando ansiedade mortal na vida dele também. Porque tendo as condições, ele entendeu que agradaria mais a Deus se abrisse mão delas. E às vezes nós estamos morrendo é para ter essas condições. Que ele entendeu que não valia nada. Depois, quando ele pensa que agora está resolvido, que ele conseguiu ser pobre do jeito que ele queria, Deus manda ele voltar para o lugar de onde ele saiu. Então, meus irmãos, isso tudo vai mostrando que Moisés tinha razões muito claras para que ele se desesperasse. Mas Deus o sustentou e fez com que ele cumprisse a sua vocação até o final. Davi também é um homem, meus irmãos, que em muitas circunstâncias teve N razões para morrer de ansiedade. E o mais legal é que quando você gasta tempo lá meditando em cima dos salmos, você vai vendo sobre como ele é alguém que aprendeu a confiar no Senhor. Em toda circunstância. Há salmos em que ele está se alegrando no Senhor pelas coisas boas, ou seja, ele não permite que mesmo as circunstâncias que pareçam favoráveis ocupem um lugar no coração dele que gere uma ansiedade, uma expectativa vazia, um lugar onde Deus deveria estar e outras coisas estão tomando lugar. Ele não permite isso, ele se posiciona. Ele louva a Deus. Mas ele louva mais a Deus ainda quando ele está passando pelo dia mau, pelo dia difícil. Então há muitos salmos em que ele está falando sobre as armadilhas que estão fazendo contra ele. Ele fala sobre os inimigos da vida dele. E os inimigos da vida dele não são tão fáceis quanto os nossos, né? Os nossos é o quê? A cobiça é aquilo que os nossos olhos percebem, é aquilo que nós somos levados a desejar. A luta dele não era apenas essas coisas, a luta dele era contra a gente mesmo. A cabeça dele estava a prêmio o tempo todo, então ele tinha muitas razões para não dormir o sono tranquilo. E o que nós vemos em todos os salmos é o testemunho de um homem que depositou a sua esperança no Senhor. Alguém que pode genuinamente ser chamado amigo de Deus. Quem mais? Os profetas. Os profetas é até assim engraçado a gente citar, porque todos eles têm uma mancha no seu currículo, na sua história, com relação a problemas quase de natureza psiquiátrica, de morrer com a ansiedade, de sofrer pelas circunstâncias adversas. E, no entanto, todos os profetas foram sustentados pela potente mão de Deus para que cumprissem a carreira que foi proposta, para que não vacilassem naquilo que eles foram chamados. Elias, meus irmãos, é um homem que experimentou do poder de Deus através da vida dele. E a grande depressão de Elias, sabe quando que acontece? Não é antes dele ver o poder de Deus através da vida dele, é depois. Então pode ser que entre nós hajam pessoas que ficam pensando assim, ah, mas se Deus interferisse na minha vida e fizesse algo de natureza sobrenatural, então a minha crise passaria. Eu vou te dizer uma coisa, não passa. Porque esse homem foi usado poderosamente e a crise dele veio depois disso. Quantas experiências nós, nessa comunidade mesmo, já testemunhamos com o poder de Deus. E como a gente tem insistido nisso, o que realmente mudou a nossa vida não foram as experiências com o sobrenatural, meus irmãos. O que mudou a nossa vida foi o conhecimento da palavra. É a palavra que muda, que gera fé, que combate a ansiedade. Não somos céticos com relação ao espiritual. A gente já falou muito sobre isso. Quer perder o sono? Vamos trocar ideia um dia aí que a gente conta umas coisas muito cabeludas para você. Mas isso não tem o poder de mudar a vida de ninguém. Confiar em Deus, confiar na sua palavra, gastar sua vida conhecendo isso, isso muda. Todos os profetas passaram por crise. Jeremias passou por tanta crise que tem até um livro, né? Lamentações de Jeremias. O homem que reclama. Jonas. Que homem que sofre, gente. Perguntaram para mim no Instagram essa semana, né? Quais são os seus personagens preferidos no Antigo e no Novo Testamento? Falei, no Antigo Testamento é Jonas. E no Novo Testamento é Natanael. O cara que foi chamado para ser discípulo que tirou Jesus. Tirou Jesus. E o pior é que Jesus ainda falou assim, eis um verdadeiro israelita em quem não há culpa. Gosto demais desses caras. É os bocadura da Bíblia, né? Por que eu me identifico com Jonas lá no Antigo Testamento? Porque Jonas conhece o coração de Deus, conhece a natureza de Deus, ele sabe que Deus mandou ele numa cidade para proclamar juízo, mas o propósito disso é que o povo se arrependesse. Jonas sabe que como profeta do Senhor, não dá para fugir do Senhor. Jonas sabe que ele deve ir lá e cumprir cabalmente aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. E no entanto, o que Jonas faz? Exatamente o contrário de tudo aquilo que ele sabe. Um esforço para manifestar a sua repulsa pelas pessoas, tentando fugir de Deus, mesmo sabendo que isso é impossível. E no último minuto, ele ainda denuncia a si mesmo para os caras, na hora que o navio está quase afundando, e diz assim, ah, é só vocês me jogar no mar, que eu não vou me matar, né? Eu não vou sujar minha mão. Eu não vou botar mais esse pecado na minha conta. O que eu vou fazer então? Eu denuncio a mim mesmo, olha, tudo isso que está acontecendo de ruim aqui, é porque eu estou fugindo de Deus, mas se vocês me jogarem do barco, eu tenho certeza que acabam os problemas. E aí os caras jogam Jonas, e Deus faz ele dar um passeio extraordinário, e chegar um pouquinho mais perto do lugar onde ele deveria estar. Qual é a ansiedade da nossa vida? É com relação a não atentar aquilo que Deus tem dito, que é o nosso chamado como cristãos? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. O chamado profético não é essa bobagem que a mídia tem pintado de gente que adivinha CPF, que adivinha placa de carro. Se eu for no Google aqui, eu consigo descobrir essas coisas todas a respeito da maioria de vocês. Até está com nome sujo no SPC Serasa. Não é isso. O profeta não é o cara que vai ficar falando eis que te digo e dizendo coisas a respeito do futuro. Isso é outro tipo de coisa, que inclusive é até condenada na Escritura. Não é esse adivinho. O profeta é aquele que traz a vontade de Deus de maneira clara e compreensível para os demais. Agora, onde está a vontade de Deus? Aqui. Então, todo aquele que aprende alguma coisa a respeito de Deus e a compartilha, está profetizando. É por isso que o apóstolo Paulo fala que de todos os dons, aquele que nós deveríamos buscar com mais afinco é o dom de profetizar. É o dom de entender aquilo que Deus está falando e comunicar isso a alguém de maneira clara e inequívoca com as suas próprias palavras. Esse é o papel do profeta. Agora, tem gente que vive na ansiedade por conta disso. Ansiedade porque gostaria que, às vezes, o seu marido ou a sua esposa, ou o seu pai ou a sua mãe ou o seu amigo, fossem mais crentes do que são e você está ansioso com isso. Nós temos N testemunhos de pessoas que passaram pelas mesmas circunstâncias. E o testemunho dos profetas é o mais forte, porque geralmente era um homem ou uma mulher levantados no meio de uma nação inteira, onde a maioria rejeitava a mensagem de Deus. Então precisamos aprender a descansar. Às vezes a nossa ansiedade é semelhante à de Pedro, Tiago, João e outros, que tiveram o privilégio de experimentar de milagres de Jesus e ainda assim se desesperaram. Os caras estão no barco, na hora que o barco está quase afundando no meio da tempestade, e Jesus está lá. E no entanto, o que o texto do Evangelho descreve para nós é que a ansiedade deles não foi amenizada pelo fato de Jesus estar lá. Eles se desesperaram mesmo, eles foram lá acordar Jesus. E depois da transfiguração, outro momento particular, em que Jesus, sei lá, virou super saiyajin, leva alguma coisa que a gente não conhece, transfigurou. Imagina que você está vendo Jesus natural e de repente você passa a ver uma imagem do sobrenatural. O terror caiu sobre esses homens. Que imagem poderosa! E esses homens caíram sobre o seu rosto ali no chão e se desesperaram. Na crucificação, mais ainda. Jesus já havia predito todas as coisas. Jesus havia falado para eles que depois de 3 dias ele voltaria. E no entanto, o que esses caras fizeram? Fugiram. Muitos motivos. Paulo, o apóstolo Paulo, em certa ocasião ele testemunha as perseguições, ele testemunha a violência física que sofreu, quantas vezes foi apedrejado, quantos naufrágios sofreu por conta de tentar chegar num lugar que entendeu da parte de Deus que deveria estar para pregar o Evangelho. Quantas vezes dormiu no cemitério, entre os túmulos, porque não tinha um lugar para ficar. Este homem testemunha nas suas cartas que ele chega ao ponto de quase se desesperar da vida. E no entanto, qual é o seu testemunho final? Estando na cadeia, já sabendo que talvez de lá não saia, ele diz: completei a minha carreira, guardei a fé, não tenho dúvida de que tudo aquilo que Deus desejava que eu fizesse, eu fiz. Há mais motivos para que esse homem se desespere do que todos nós aqui, no entanto, é a gente que está perdendo o sono. E o último aqui que eu gostaria de citar é Jesus. Imagina a angústia de Jesus, que é saber duas coisas. O primeiro é o que ele vai sofrer. E o segundo é o quanto vai custar. Porque todo o sofrimento físico de Jesus, que não foi pouco, ainda não chega aos pés do quanto isso custou. O rompimento da Trindade, quando o Pai literalmente vira as costas para ele quando todos os pecados da humanidade são colocados sobre ele. Isso é um evento ímpar na história do universo. O filho está lá na cruz, e qual é a palavra de Jesus? Pai, por que me desamparaste? Isso é inédito. Talvez pior do que o que aconteceu deve ter sido Jesus caminhar por 33 anos sabendo que isso aconteceria, sabendo que é para isso que ele veio. Isso não é uma circunstância, isso é um plano eterno de Deus, do qual ele sempre fez parte. Se fosse qualquer um de nós não dormiríamos uma noite sequer da nossa vida, né? No entanto, esse mesmo Jesus é o que estava dormindo no barco, que eu falei agora há pouco, quase afundando. O sono do bebê, sem dificuldade nenhuma. O barco afundando, entrando água no barco, e os caras têm que acordar ele. É aquela frase, né? O sono dos justos. Por quê? Porque ele confia. E ele confia, obviamente, porque ele é um com o Pai. Meus irmãos, a ansiedade no nosso coração, como diz lá em Provérbios 12, 25, ela realmente nos abate, ela nos derruba, ela nos mutila, ela arrebenta com a alegria da nossa vida. E aí a gente não consegue progredir nas coisas que a gente deveria estar progredindo. Eu andei dando uma pesquisada essa semana e achei umas coisas muito interessantes. Há muitos rabinos anteriores a Jesus que falam a respeito da questão da ansiedade. A cultura judaica, ela acaba sendo muito comportamental. A fé cristã, pela sua influência filosófica, a sua influência pós-paulina, ela acaba tendo muito essa linha onde a gente trabalha muito as coisas no ambiente do pensamento. O Antigo Testamento, ele não trabalha tanto no elemento do pensamento, ele trabalha muito mais na conduta. É óbvio, meus irmãos, que a nossa conduta é um reflexo daquilo que nós somos. Mas talvez, se a gente olhasse um pouco mais para a nossa conduta, a gente teria um diagnóstico mais preciso de onde verdadeiramente está o nosso coração, onde estão as nossas esperanças, se de fato há fé em nós ou não. Então eu encontrei vários rabinos falando sobre isso. Eles diziam que aquele que se preocupa precisa ser intencional no sentido de banir as preocupações dos seus pensamentos. Quase um palestrante motivacional, né? E aí eu falei, legal, isso é o que todo mundo quer. Quem está nervoso, a única coisa que você quer fazer é não ficar nervoso. Mas aí o cara diz assim, rasgado, aquele que se preocupa deve banir as preocupações dos seus pensamentos. E depois ele vem dando a receita. Como que então faz isso? E aí isso fica interessante, porque esses rabinos, homens anteriores a Cristo, que não tiveram a oportunidade de receber a palavra que nós recebemos, ainda assim eles aprenderam alguns princípios que continuam valendo. Um deles, você deve dizer para as pessoas certas quais são as suas preocupações, porque isso traz cura para a sua vida, você fica menos ansioso. Quando você reparte a sua ansiedade, ou o que você está vivendo, ou o que você está passando com alguma pessoa, mas tem que ser a pessoa certa. Eu não falei aqui no começo que a gente se junta pelos nossos problemas? Quando você junta com alguém que tem o mesmo problema que você, nós temos a tendência de começar a ter empatia pelo que está errado. Isso é muito ruim, viu, gente? Teve um tempo aqui que toda vez que a gente juntava uns homens, graças a Deus já deu uma melhorada. Aí juntava os homens num canto, as mulheres nos outros, aí os homens começavam a falar mal das suas esposas. E aí sabe qual era o conselho que um homem dava para o outro? Falava assim, não, mulher é tudo igual, é desse jeito mesmo. Falar um negócio para vocês, meus irmãos, isso aí é do capeta esse conselho, viu? Porque a mulher de Cristo, que é a igreja, ela não é igual às mulheres dessa igreja aqui, ela é muito pior. E, no entanto, ela dá muito mais certo. Por quê? Porque quem a faz dar certo é Cristo. Cristo é o fiador dela. Cristo está dizendo que ela vai chegar lá do jeito que ela tem que chegar. Santa, pura, irrepreensível. Ele é que está fazendo isso acontecer. Ou seja, Jesus, quando está reunido com a gente, vê a gente falando mal da nossa esposa, ele não se ajunta nessa roda dos escarnecedores. Não junta. Mas nós temos essa tendência. E as mulheres também, né? Começam a juntar e falam assim, não, mas os homens são tudo igual. Pode até ser, mas nós temos que trabalhar para ser diferente. Eu gostaria que os homens fossem todos iguais Jesus, aí seria uma bênção, né? Temos muito para remar. Então cuidado, que a gente está se juntando muitas vezes pelas coisas erradas. Aí na hora que você tem que achar a pessoa certa para compartilhar a sua preocupação, para encontrar cura para a sua vida, o que, que você faz? Procura aquele que se compadece do cultivo do erro. Isso é um problema, viu, meus irmãos? A orientação de Jesus com relação à ansiedade é muito simples. Está lá em Mateus capítulo 6, abre lá por favor. É o texto central daquilo que a gente tem para essa semana. Mateus capítulo 6, verso 25 e 26. Quando a gente fez a exposição de Mateus na quarta-feira, nós gastamos bastante tempo tentando mastigar o que essas palavras significam. Mateus capítulo 6, verso 25 e 26, diz assim, Jesus falando: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos com relação à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimentas. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Essa é a proposta bíblica para nós, que a gente então confie. Mas aí, meus irmãos, vem a pergunta, é para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Do que se trata então esse reino de Deus? O que é esse reino de Deus que a gente deve buscar? O reino de Deus é cada um de nós agora substituir aquilo que estava nos causando ansiedade intencionalmente por algumas características claras de quem conhece Deus. A primeira delas é, nós devemos manifestar a nossa cidadania. Ou seja, quem é de Deus, quem é cidadão do céu, foi feito cidadão do céu, deve viver como tal. Porque nós não estamos aqui para ficar fazendo propaganda positiva de Jesus para ver se as pessoas animam de ir para o céu. Isso é bobagem. Nós estamos aqui para testemunharmos aquilo que nós cremos, segundo a palavra, que já é uma realidade na nossa vida. Então é para ser e não necessariamente fazer. Um cidadão do céu vive como um cidadão do céu. E se isso não está acontecendo na sua jornada, tem alguma coisa errada. Algo precisa ser revisto. Tem que parar e reavaliar. Porque viver de outra forma não te sustenta a médio e longo prazo. Aí quando as coisas derem errado, você vai ficar ansioso, você vai ficar desesperado. E sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso em resolver os seus problemas do jeito que é conveniente para você. Deus tem compromisso é com a palavra dele. Então, quando nós estamos na sua palavra, a gente fica muito mais tranquilizado. Por exemplo, Jesus deixou claro, ele falou assim, ó, no mundo passareis por aflições. Essa promessa ninguém gosta. Aquela caixinha de promessa que você tira lá um versículo todos os dias, você compra em qualquer livraria, não tem essa parte. No mundo passareis por aflições. Todo mundo só quer a segunda parte. Que ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É engraçado como a vitória de Jesus sobre o mundo não tirou as aflições. Não nos poupou. Ele está dizendo, no mundo vocês vão passar por aflições. Quando nós estamos genuinamente manifestando a nossa cidadania em Deus, nós agora como cidadãos dos céus, meus irmãos, tudo muda. A gente passa pelas aflições, mas de maneira diferente. A gente chega todo cheio de cicatrizes do outro lado, mas a gente chega. Nós não morremos pelo caminho. Isso é algo que nós precisamos ser intencionais nessa busca pelo reino de Deus. Outra coisa, nós precisamos ter comprometimento com os interesses do Senhor. Isso é uma coisa também que os cristãos da nossa geração têm muita dificuldade. Porque nós sempre dizemos assim, ah, eu preciso fazer tal coisa, porque eu entendo que a consequência de não fazer tal coisa é A, B, C. Só que isso, meus irmãos, não é necessariamente fé em todos os momentos. Por exemplo, se eu disser para você me explicar por qual razão o homicídio é pecado, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ser capaz de explicar sobre como a vida é sagrada, sobre como a vida é de Deus. E a gente não pode tirar a vida sem uma razão absolutamente justa. Seria no caso da legítima defesa ou algum outro caso parecido. É muito claro, mas se eu perguntar para você por que eu não posso cobiçar a mulher do próximo, já tem gente que tem dificuldade. Porque o cara fala, rapaz, mas é só uma olhadinha, só no meu pensamento. E por que isso acontece? Porque nós não conseguimos, de maneira imediata, alcançar quais são as consequências disso. Quer saber quais são as consequências? Outro dia eu explico, hoje não, que não vai dar tempo, tá? Outro dia eu explico. Há muitas e sérias. O que eu queria enfatizar hoje é o seguinte, mesmo que a gente não entenda o porquê, se o Senhor falou, faça isso ou não faça aquilo, só porque o Senhor falou já deveria bastar. Se precisa de mais alguma explicação, isso já pode estar demonstrando na nossa jornada falta de fé. Perguntam para mim constantemente, né? Você discorda de alguma parte da Bíblia? E aí é sempre o mesmo testemunho, eu discordo de várias partes da Bíblia, mesmo sabendo que ela está certa e eu estou errado. Então a minha opinião não é verdade e não tem peso, nem para a minha vida, quanto mais para a sua. A palavra de Deus tem. Então todas as coisas em que eu racionalmente penso assim, isso aqui eu não entendo, então eu tenho até os motivos para não acatar, simplesmente porque é a vontade do Senhor, eu me submeto. Meus irmãos, quem busca o reino de Deus se compromete com os interesses do Senhor. Não faz só aquilo que alcança, faz até o que não alcança. Não é o servo inútil, é aquele que transcende mesmo. Não é aquele que vive só pelo que vê, é aquele que vive pelo que crê, por aquilo que Deus está dizendo. E vai além daquilo que vê. Se isso não é uma realidade na nossa vida, precisamos rever as coisas. Buscar o reino de Deus é priorizar o objetivo, tempo, recursos e sonhos que estão alinhados com a vontade de Deus. Isso é buscar o reino de Deus. Priorizar objetivos. Me incomoda sobre como hoje nós somos uma geração sem objetivos, sabe? Todo o período que a gente trabalhou com escola de missões, eu fazia uma pergunta para quase todos, né? Os que eu tinha mais intimidade. Eu dizia para a pessoa assim, qual é a sua ambição no ministério? E muitas pessoas se assustavam com essa pergunta, porque diziam assim, o que você está querendo dizer? Que a ambição fica parecendo que é só dinheiro, né? E aí era muito engraçado. A gente tem o testemunho de alguns amigos que o cara era ninguém. E aí ele testemunhava, ele dizia assim, a minha ambição é, quando eu terminar esse curso, eu vou voltar para a minha cidade, então eu vou entrar no seminário, e então depois eu quero servir a minha igreja, e um dia eu quero ser pastor. E sabe o que aconteceu com essa pessoa? Exatamente tudo aquilo que ela ambicionou. Diferente do que ela planejou? Com certeza. Mas era alguém que entendia um propósito. Agora nós somos uma geração sem peso na história, só porque a gente não tem objetivo. A gente vai só caminhando. Como se o reino de Deus não tivesse objetivo. Eu não estou falando que você tem que desejar ser um pastor ou qualquer outra coisa, mas um desejo mínimo deveria haver em todos nós, o desejo de não envergonhar o nome do Senhor. Isso é básico. Do tipo assim, Senhor, a única coisa que eu quero é que hoje eu seja um pouquinho melhor do que ontem, que eu não retroceda, para que quando o Senhor voltar, ou eu morrer antes e ir de encontro ao Senhor, eu não tenha motivo para envergonhar o seu nome. Muito pelo contrário. Essa deveria ser a ambição fundamental de todos nós. Então, objetivos, tempo. Eu não tenho tempo. Me ofende esse tipo de comentário, sabe? Fica parecendo que a gente dorme até 3 horas da tarde, que a gente não faz nada. Nós estamos aqui fazendo uma manobra para ir ver o Tim Keller lá em São Paulo. E vou falar um negócio para vocês, irmãos. Tem que pôr dinheiro. A gente ganha as ofertas para ajudar, mas tem que pôr dinheiro, tem que sacrificar tempo. Custa para todo mundo, meus irmãos. É isso mesmo. Sabe quando vai estar sobrando tempo para você? Nunca. Uma vez eu tive a oportunidade de perguntar para um cara chamado David Pierce, que trabalha com uma missão chamada Steiger, e o ministério dele sempre faz coisas de volume financeiro muito expressivo. Eles montavam uma banda, faziam uma turnê no Oriente Médio, em lugares onde o cristianismo nem pode ser pregado publicamente, e aí eles, lá no meio do show, eles pregavam o Cristo crucificado. Uma coisa extraordinária. E aí ele mandava e-mail assim: ah, gente, precisamos de 300 mil dólares até quarta-feira para a turnê acontecer. E aí eu lia o e-mail e falava assim, coitado. Aí passava dois dias, ele mandava e-mail e falava assim: obrigado, irmãos, já alcançamos os 300 mil dólares, e a turnê acontecia e chegava as fotos depois. Aí a gente trouxe ele para um acampamento uma vez, esse cara, hein? Um tiozão de 50 e todos anos, de dread, coisa mais ridícula. E aí eu perguntei para ele assim: David, como é que você faz para lidar com a falta de pessoas, de mão de obra para trabalhar, a falta de dinheiro, a falta de tempo? E sabe qual foi a resposta dele? Ele falou: quando essas coisas estiverem sobrando na sua vida, é porque a igreja já está morta, ou sua vida já está morta. Você já morreu, meu filho. Porque não sobra. A gente tem que ter prioridade. Quando você quer alguma coisa e quer verdadeiramente, você arruma tempo, colega. Você faz um esforço, então não dê essa desculpa para Deus. E eu coloquei aqui também dinheiro, recursos, porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Tem muita gente que o tesouro, que é o lugar onde está o coração, é pagar a conta. Se a gente está vivendo só para pagar a conta, a gente está vivendo de uma maneira medíocre, viu? Medíocre. Não precisa nem ser crente para te falar isso. Até quem está trabalhando só por dinheiro mesmo, quem está servindo a mamon, sabe disso. Se a sua jornada se resume a pagar contas, a sua jornada é medíocre. Aí depois vem o discurso do cara: invista em algo rentável. Amém. Mas se a gente não investe nem no reino de Deus, tem que ver direitinho esse negócio. E os sonhos? Os sonhos de Deus são os nossos sonhos? Ah, mas eu não sei quais são os sonhos de Deus. Então, se você não se debruçar nesse negócio aqui e não começar a aplicar isso na sua jornada, como é que você vai saber quais são os sonhos de Deus para você? Tem gente que acha que rasgou o céu, veio a voz do Cid Moreira e falou com a gente um dia: Ari, serás pastor de uma igreja lá na Monsenhor Eduardo. Eu já tinha vazado fora se eu ouvisse isso. Você vai ganhar tanto. Não sei como suas contas vão pagar, porque a igreja não tem como te remunerar, mas você vai ter outros dois empregos, você é o pai do Cris. Nunca aconteceu, irmãos. Nós estamos aqui ralando e, com a graça de Deus, vivendo tudo aquilo que a gente tem que viver. Para encerrar, meus irmãos, como nós podemos nos curar da ansiedade? Como nós podemos, então, superar isso que está nos aprisionando? Aquilo que os rabinos falaram, que nós temos que banir a preocupação dos nossos pensamentos e que nós precisamos dizer às pessoas certas quais são as nossas preocupações, está também no Novo Testamento. Ou seja, homens que andaram com Deus antes de Cristo já entenderam princípios de Deus mesmo, eternos praticamente, que servem para a nossa vida. Abra sua Bíblia para a gente encerrar. No livro de Tiago, capítulo 5, lá no finalzinho, quase caindo no Apocalipse. Tiago, capítulo 5, verso 15 e 16. E aqui eu preciso dar uma explicação antes da gente ler. Muita gente usa esse texto pensando apenas que a gente está lidando com pecado ou com doença de natureza física. Mas a ansiedade que impede que a gente descanse no Senhor, ela é uma doença, viu, meus irmãos? Ela é uma doença que pode ser derivada em outras ainda. Pode se tornar uma depressão. Pode se tornar um distúrbio psiquiátrico, onde você vai ter uma crise de pânico. Isso não é anormal, isso é o natural. Então entenda que nós estamos falando é de doença mesmo. Agora o que diz? Tiago capítulo 5, verso 15 e 16. Vamos ler o 14 também? Vamos voltar um aqui. Está alguém entre vós doente? O ansioso está doente, viu, meus irmãos? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Há uma controvérsia com relação a esse ungir com azeite, né? Porque a gente fala assim, o óleo representa o Espírito, né, meus irmãos? Mas o curioso é que o que representa a ação do Espírito aqui não é o óleo. O que representa a ação do Espírito é a imposição de mãos dos presbíteros, que seria a figura dos pastores hoje da igreja. É nisso que está a ação do Espírito. O que cura mesmo, de maneira sobrenatural, é esta imposição de mãos, né? Que está ministrando o Espírito. Aí você fala, mas então por que o azeite? Porque o óleo no Novo Testamento, sabe o que ele representa de maneira prática? Remédio. Quando você tinha uma ferida, uma doença, você ungia a pessoa. Então o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, não despreze os tratamentos que você tem à disposição aí. Se eu tiver com dor de cabeça, então eu posso te ligar e aí você põe a mão na minha cabeça e vai ser curado? É mais ou menos isso. Você toma Neosaldina e aí a gente põe a mão e aí você vai ser curado. Isso também vale para todas as demais doenças que podem estar nos acometendo, inclusive as da alma. Eu mesmo já testemunhei tantas vezes aqui, irmãos, quanto tempo eu tive que fazer acompanhamento psiquiátrico. Por causa de quê? Ansiedade. Por não conseguir descansar no Senhor. E no final, depois de tantos anos, e tomando remédio, e passando pela luta toda, chegamos num diagnóstico. E o diagnóstico é que o problema da minha vida eram duas mulheres, a Marina e a igreja. E aí o conselho que o mundo me dá é, largue as duas. Mas o conselho que a Escritura me dá é, eu não posso abandonar nenhuma das duas. Onde eu encontro alívio, por o meu caso específico, depois de ter trilhado toda essa jornada, depositar minha confiança em Deus. De que a igreja, que eu estou tendo raiva, ela não é desse jeito, ela é como o Senhor está dizendo. E se a minha esposa não é como deveria ser, a responsabilidade é absolutamente minha. E aí eu passo a trabalhar por isso. Aí como a culpa é minha e não é normal ter raiva de si mesmo, você passa a descansar. Porque quando a culpa era dela, era muito fácil eu ter raiva. Agora quando a culpa é minha, é diferente. Porque a culpa sendo minha, eu sei que depende só de mim para que o contexto mude. Então, meus irmãos, o óleo aqui, o azeite, representa o remédio. Então o texto está dizendo, chame a igreja, orem sobre ele, mas tome o remédio. Verso 15, a oração da fé salvará o doente, viu? Não é necessariamente o remédio, é a oração da fé. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha que coisa legal, hein? Quer dizer que a igreja tem essa responsabilidade também? Tem. Eu estou estendendo demais no horário aqui, mas essa vale a pena contar. Teve um irmão aqui uma vez, irmãos, que ele marcou de conversar comigo 3 horas da tarde numa segunda-feira. Sabe o que é alguém te ligando 3 horas da tarde numa segunda-feira? É alguma coisa muito ruim. É muito ruim. E aí eu falei pro cara, vem aqui, vamos conversar. E o cara chegou lá e aí ele contou todas as peripécias do que ele aprontou no final de semana. Todas de cunho sexual. E aí eu ouvi aquilo tudo. E não falei nada. Aí a hora que terminou, ele falou assim, e aí? Falei, e aí beleza, vamos embora então? E ele entrou em crise, ele falou assim, como assim? Você não vai dizer nada? Falei, mas eu vou dizer o quê? Seus pecados estão perdoados? Se é isso que você quer ouvir, eu digo, você já está confessando, eu estou vendo que você está arrependido. Seus pecados estão perdoados. Posso ir embora agora? E aí o cara falou assim, não, mas eu esperava mais. E aí eu disse para ele, eu também. Eu esperava, seu vagabundo, que quando você tivesse vontade de fazer tudo isso que você fez, você me ligasse. Antes e durante. Mas não depois. Porque é a enésima vez que você vem me contar a mesma história. Está parecendo que eu sou seu amigo para a hora que você precisa, mas você não é meu amigo. Você não deixa eu entrar na sua vida. Verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Era isso que esse homem tinha que ter buscado. Só que nós fazemos exatamente o oposto disso. Nós pegamos o que há de ruim na nossa vida, ao invés de nós nos confessarmos, enquanto isso ainda é apenas um sentimento, é apenas uma angústia, é apenas falta de fé. E então a gente se junta com os irmãos, e com os irmãos melhores que a gente, viu gente? Porque a oração do justo é que é eficaz, que pode muito em seus efeitos. Aí você vai dizer, mas quem é justo? Sabe quem é justo, meus irmãos? Quem vive na prática da justiça, e a justiça é a palavra de Deus. Então pode ser que se passar a lupa na minha vida, não vai encontrar o tanto de justiça que você gostaria que encontrasse. Mas quando nós estamos juntos, e nós nos tornamos agora aqueles que assumem a responsabilidade de zelar pela vida uns dos outros, a justiça de Deus se manifesta entre nós. Então quer ser curado? Confessa. Para as pessoas certas, os rabinos não estavam errados. E isso vale também para a ansiedade. Vale. Tudo que Deus precisava fazer para te curar destas coisas da alma, já está entre nós. Quem encontra um amigo, encontra um tesouro mesmo, viu? Alguém que você pode rasgar a sua vida, o seu coração, e dizer o que te aflige, o que você está sofrendo. Alguém que vai estar com você quando tiver tudo bom ou quando tiver tudo ruim. Se você está esperando outra ação sobrenatural para curar essa sua crise, sinto muito, mas provavelmente ela não vai vir. Então, meus irmãos, nós não precisamos sofrer desnecessariamente. Nós precisamos confiar em Deus, confiar na sua palavra e tomarmos o remédio que nos foi proposto. O remédio, a cura para as nossas emoções está na comunhão. Está na vivência onde a gente se permite que o outro toque, entre no nosso coração, e a gente também assume a responsabilidade de tocar e de entrar no coração do outro. É gente cuidando de gente. Aí nós vamos poder fazer aquilo que fala lá no texto de Romanos. Nós vamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso vai ser maravilhoso. Sofrer muitas vezes é inevitável, mas sofrer sozinho é opcional. Morrer de ansiedade e de angústia é uma opção tola. E nenhum de nós deveria escolher isso para si. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Coloque a sua vida nesse momento diante de Deus. Pense aí em quais são as razões da sua ansiedade. E se você não sabe, diga isso para Deus. Senhor, revela para mim. Quais são as circunstâncias que estão afetando as minhas emoções, que estão me deixando preocupado. Também faça uma avaliação a respeito do que a gente disse aqui, do que é buscar o reino de Deus. Se na sua vida tem havido empenho mesmo, nesse sentido. E acerta suas contas com Deus nessa noite, meus irmãos. Para que daqui para frente possa ser diferente. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nessa noite nos colocamos na sua presença, apresentando a vida de cada um que está aqui presente, a vida de cada um que está aqui com as suas dores, as suas angústias, as suas crises existenciais. O Senhor sabe de todas elas, Pai. Nada que nós estamos sofrendo é mistério para o Senhor. Nada que nos acometeu de surpresa foi surpresa para o Senhor, Pai. O Senhor tem bons planos a nosso respeito. E, no entanto, nem sempre a gente parece que está vivendo de maneira a facilitar com que aquilo que seja a manifestação da sua vontade aconteça na nossa realidade. Nessa noite pedimos que o seu Espírito Santo traga ao nosso entendimento uma consciência clara a respeito da importância de buscar o teu reino. Que a gente possa transcender os elementos litúrgicos da vida da igreja. Entender que o louvor não é algo místico para o Senhor, mas é o privilégio de cantar junto. a gente entender que as ofertas não é sobre como podemos comprar bênçãos, porque o Senhor não está à venda, mas é sobre como nós manifestamos entendimento, maturidade e compromisso com a sua obra, e sobre como a palavra, por mais que seja uma repetição pela enésima vez de algo que a gente acha que está careca de saber, ainda assim ela é poderosa para trazer a nós alguma coisa que a gente ainda não tenha recebido, porque a palavra vem do Senhor, Pai. Mas principalmente, Senhor, eu peço que o Senhor nos cure com relação à comunhão, para que a gente pare de vir aqui para ter uma experiência só com Deus, sendo que o propósito do Senhor para a sua igreja é que o instrumento de cura para a vida uns dos outros seja exatamente a nossa vida. Usa-nos, Senhor, como instrumento para curar o outro, e permita que nós sejamos curados pelos nossos irmãos. Derrama no nosso meio, Senhor Deus, de intencionalidade no sentido de buscar verdadeiras amizades. Amizade com gente que pode nos ajudar, e não com gente que está querendo colecionar o mesmo pecado. Nos auxilia nisso, Senhor. E que a graça do Senhor, que tem nos sustentado, possa não apenas nos dar sobrevivência nessa jornada de espiritualidade, mas trazer plenitude mesmo. Senhor, se é só para ser salvo, se é só isso, se é só sobre como estaremos com o Senhor na eternidade, então nos leva junto, para junto do Senhor logo. Mas se é sobre como nós podemos viver essa plenitude todos os dias da nossa existência sobre a face da terra, então nos dê a capacidade de transcender as nossas angústias emocionais e verdadeiramente descansar no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Mais algum aviso? Não? Uma boa semana para você.